Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Vamos começar esta semana pelo acordo estabelecido entre Governo e PSD sobre fundos europeus e descentralização. António José Teixeira, é a tua semana de começares. Que significado tem esta aproximação? Se é que é uma aproximação nova, porque Rui Rio, desde que chegou ao poder, sempre disse que iria assinar ou acordar aquilo que lhe parecesse bem.
É verdade, isso estava escrito.
Estava
nas
estrelas.
Eu respondo assim diretamente, citando umas palavras do comunicado que o Partido Comunista fez ontem. Aliás, ontem o Partido Comunista não fez um, mas fez dois comunicados particularmente vigorosos na crítica ao Governo e ao Partido Socialista. E aquilo que vem logo no primeiro parágrafo, relativamente aos acordos celebrados pelo PSD com o Governo, é dizer que este acordo se reveste de um inegável significado político. E, portanto, se dúvidas houvesse sobre o alcance ou sobre a profundidade com que isto bateu nos parceiros do Partido Socialista, este comunicado é suficiente para o percebermos. Vamos a ver, não é surpreendente, Rui Rio anunciou que estaria disponível para fazer este tipo de entendimentos, o Governo e António Costa julgo que agradeceram, permite ao Governo e ao Partido Socialista cimentar a sua posição central, portanto esta ideia de que distribuir jogo à direita e à esquerda é o melhor dos dois mundos, é poder entender-se em relação a algumas matérias de um lado, outras matérias do outro, e portanto este governo minoritário do Partido Socialista acaba por ganhar um alcance que nunca tínhamos imaginado, e portanto isto voltamos um bocadinho ao princípio das nossas conversas de há dois anos, que é dizer, bom, esta solução política não vai durar, isto nunca se fez e não tem pernas para andar, os acordos celebrados com os Verdes, o Partido Comunista e o Bloco são muito limitados, a Europa está completamente fora de qualquer entendimento, tratado orçamental, déficits, pagamentos de dívida, o que seja, tudo isto é um mundo de uma largura a separar estas forças. Pois bem, não imaginávamos é que era possível fazer estes acordos, que eles continuassem, estivessem aí de pé, e continuam, apesar destes comunicados. Jerónimo de Sousa, ontem ao fim do dia, interrogado sobre se isto ia pôr em causa alguma coisa, ele diz, bom, o acordo não está em causa. Portanto, enfim, levanta-se a voz, mas até ao fim da legislatura...
Nós temos uma expressão que é o está como quer. Costa está como quer?
Está.
Nesse capítulo está. Acho que podemos quase fazer coro aqui os três, adivinho a posição do Raul, ou talvez não, mas julgo que sim, nesta matéria.
Sim. A vida corre-lhe bem.
A vida corre bem. Vamos a ver. Estamos a falar de quê? Estamos a falar dos fundos que Portugal tem que negociar em Bruxelas, o chamado quadro financeiro plurianual. E há que dizer que este acordo permite ao governo português ter, nem que seja simbolicamente, uma força maior de negociação em Bruxelas. Há uma afinação entre os dois maiores partidos. Não era pressuposto que PC Sim. e Bloco pudessem afinar nestas matérias, compromissos com déficit, com opções várias em relação àquilo que é a distribuição dos fundos comunitários. Convém dizer que nós temos uma ameaça a cair-nos sobre a nossa cabeça para este período. Tem a ver com a possibilidade de irem buscar dinheiro ao Fundo de Coesão e dinheiro também à política agrícola para se investir na segurança e noutras políticas que a União quer tornar prioritária, seja a transição energética, as migrações, a sustentabilidade demográfica, por aí fora. E, portanto, a ideia não é engordar o orçamento europeu, a ideia é ir buscar a outros lados
Sim,
dinheiro que se
é
quer
redistribuir.
Ora, para um país como Portugal, se diminuem os fundos de coesão ou se diminuem as contribuições para a política agrícola, isso não é uma boa notícia para nós. Aparecer em Bruxelas a dizer que, além deste governo do Partido Socialista, o principal partido da oposição, por acaso até é o maior partido representado na Assembleia, também faz coro connosco e exige, dentro daquilo que nos é possível, que nada seja feito que prejudique as contribuições de Bruxelas para Portugal. Isso é uma boa notícia para o país. Não é preciso ser do PSD ou do PS para reconhecer que isto pode fortalecer a posição portuguesa. Em matéria de descentralização, que é o outro acordo, estamos a falar de dois autarcas ou dois antigos autarcas, que aliás tinham ideias bastante parecidas. De algum modo converteram-se à regionalização, sobretudo Rui Rio, que no início não era favorável, mas passou a ser. não são, percebem que não há espaço de manobra suficiente para avançar diretamente para a regionalização e que é preciso descentralizar, passar algumas políticas para os municípios e, portanto, este entendimento Rui Rio com António Costa nesta matéria
é fácil,
também estava escrito nas estrelas. Os dois antigos presidentes da Câmara tinham encontros e propunham, tinham ideias e manifestaram-nas publicamente. Não é uma surpresa. Agora, simbolicamente, para os parceiros do Partido Socialista, isto é a pior notícia. E mesmo para alguma ala esquerda do PS, já vimos Manuel Alegre vir a público dizer cuidado, esta solução, que até é apreciada lá fora entre os partidos à esquerda, que é dada como um exemplo, não pode ser posta em causa agora pelo Centrão. Portanto, o Centrão, cuidado, temos congresso do PS daqui a um mês. Simbolicamente, a coreografia, e termino com isto, a coreografia é muito curiosa e ela irritou sobremaneira o Partido Comunista, que aliás fala em ostensiva visibilidade e notoriedade que se lhe decidiu atribuir, portanto, à cerimónia. Bom, a cerimónia é um bocadinho parecida, não se deixou fotografar nem filmar a assinatura, porta fechada, foi assim com...
Se é que houve assinatura.
As assinaturas terão sido feitas não por Rio e António Costa, mas pelos negociadores. Mas não vieram, não apareceram em público. Da outra vez, se recordam, foi o Partido Socialista que distribuiu fotografias desses atos feitos no Parlamento. Também não houve câmaras. Mas cá fora houve um aperto de mão bastante satisfeito, bastante orgulhoso, Rio e António Costa. De cavalheiros, sem ironia.
Sim, gosta muito de Rio.
E, portanto,
Rio gosta muito de Costa.
Esta imagem de Costa e Rio a dar um aperto de mão é uma imagem que passou à hora dos telejornais, que todos testemunhámos, foi demasiado forte para Bloco de Esquerda e Partido Comunista engolirem facilmente. E, portanto, no tom, a contestação vai intensificar-se, como temos vindo a verificar. Estamos na contagem decrescente para eleições. O Partido Socialista é o mês do seu congresso, mas, no fundamental, a solução vai aguentar-se até ao final.
Ana Lopes, o que é que tens a dizer sobre esta relação aberta de António Costa?
Isto é mais que uma relação aberta. Isto quase que é uma família paralela. Aquelas pessoas têm duas famílias, estão a ver? Acontece ainda hoje.
À luz do dia.
Já são três, não é?
É outro exemplo que a Europa irá copiar.
Acontece. Duas famílias existem, às vezes, enfim. Às vezes umas não sabem de outras, outras vezes sabem. Essa é a realidade da vida. E é isso que me está a parecer que está a acontecer. E juntamente com uma coisa que acho absolutamente extraordinária, recordo-me de... Eu estive nos últimos dois congressos do PS e, de facto, com Costa, o PS escredizou-se aquela linguagem e de pessoas que era... Nunca tinha visto os congressos tão contra a Europa. Não era contra a Europa, contra as regras europeias. Portanto, havia apelos à reestruturação da dívida, havia apelos a que era preciso mudar tudo. Como é que é uma coisa extraordinária? Mas o mais divertido disto era, quando foi o primeiro embate, que era o embate Costa-Seguro, o Seguro era o homem da direita e Costa era o homem da esquerda. Pronto, isto foi logo assim, antes da geringonça, que a coisa foi apresentada.
E este acordo muda
isso?
Que
é uma coisa extraordinária. Isto muda radicalmente. Nunca houve o PS de esquerda, nunca houve governo. Quer dizer, tudo isto foi, obviamente, instrumental, como nós estamos a ver agora. E esta semana, para mim, dos exemplos mais divertidos, ou para lhe chamar uma coisa assim simpática, desta semana, foram os artigos que Augusto Santos Silva publicou no Público. Dois seguidos. O que é o regresso em força dos moderados. Quer dizer, aqueles moderados tipo Francisco Assis e que andavam a dizer que já não se reconheciam no PS, que, eles podem se reconhecer à vontade no PS. Eles neste momento estão em casa porque o Costa, o esquerdista, desapareceu. E que está em plena transmutação para Costa, o centrista. O centrista que pode, se não tiver maioria absoluta, pode perfeitamente na próxima legislatura, embora, enfim, diga que não, abdicar deste acordo de esquerda. Para já isto faz-lhe comer o centro, entrar pelo centro nas próximas eleições. E pode perfeitamente fazer... O Rui Rio está hiper disponível. O Rui Rio parece que só tem um programa, que é apoiar o próximo governo Costa. É assim que ele se apresentou às eleições. Reparem, nada disto é surpreendente. Tudo isto pode ser surpreendente pela parte de Costa, para quem acreditou que realmente tinha havido um PS, tinha virado à esquerda à bruta. Agora,
aguardar a derrota de Costa, no fundo.
Diz?
Aguardar a derrota de Costa.
Eu acho que o Rui Rio está à espera é da vitória de Costa para depois poder ser
aliado.
O aliado. E poder eventualmente...
Mas independentemente dos resultados das eleições, pergunto, uma ligação, um acordo entre dois dos principais partidos de um país também é um sinal de maturidade democrática, de alguma forma.
A questão
forma,
não é o acordo, a questão é a dança. Aqui é a coreografia que é
mais simbólico,
que
o aperto de mão.
Aqui é, não, é desde o início de Rio, desde o início de Rio. É que se formos ver, depois, agora o Augusto Santos Silva, os textos de Augusto Santos Silva são absolutamente deliciosos, de como quase que mete a geringonça num canto, que não serviu para nada. Serviu para os no governo, senão não havia governo, mas não, de repente era tudo isto é do PS, é o, parecia que o PS tinha a maioria absoluta, aqueles textos são quase mal criados, agora neste momento tem.
Não é
neste
formal, mas é funcional.
Neste, tens toda a razão, neste momento o PS tem a maioria absoluta funcional e formal. Tem, sem dúvida nenhuma, até porque... Tem...
Nunca houve uma maioria de tão
ampla, tão ampla, nunca houve. É muito perigoso, até porque tens a esquerda neste momento atada de mãos e pés. Porque a esquerda, aliás, significa... e estas declarações são violentíssimas do PCP, as declarações do Bloco são violentíssimas, neste momento o PS, o Governo, Costa, Centeno, fazem o que quiserem dos partidos à esquerda. Por muito que Costa tenha sido, e à direita também, Costa tenha necessidade no debate mensal de ter quase dito que haveria um acordo de esquerda em 2020, dos orçamentos, fez aquela... Mas aquilo é para... Tudo isto neste momento
não,
é para
deixa-me só perguntar-te, quer dizer, claramente a posição do Rio é oposta à de Passos Coelho, é que uma mudança, e essa mudança...
Uma mudança radical.
Anunciava-se como necessária para o PSD. Isto é bom para o PSD também, do ponto de vista eleitoral, parece?
Tenho dúvidas, ou... Eu tenho muitas dúvidas que isto seja bom para o PSD. Vamos ver. Rio, nas sondagens até apareceu não ter subido alguma coisa, talvez até a perspectiva de não ser, não ganhar as eleições, mas ser o aliás, se formos para o programa com que Rio se apresentou às eleições internas do PSD, era já isto, era afastar a geringonça do poder e ele poder aproximar-se do poder. Não queria
claro,
dizer
sim.
que ele fosse comandar o poder, era ele aproximar-se do poder. Portanto, para um futuro Bloco Central, que é o que nós estamos a ver, pode ser informal, como foi o Bloco Central de Guterres Marcelo, foi informal. Que é aquele que Rio se prepara para poder dar.
Raul, o teu olhar sobre este acordo, que impacto que é
bom,
ele tem?
O que é bom para, citando o Dr. Rio, o que é bom para o país é bom para o PSD e, portanto, nesse princípio, e sem qualquer ironia, Rui Rio está a fazer aquilo que acha que é bom para o país e isso, obviamente, é de, em qualquer político que tenha essa convicção profunda, é de saudar e de respeitar. Acho, contudo, que há algumas contradições em Rio e essas, sim, me deixam algo perplexo. É evidente que estes acordos estavam pré-anunciados e valem o que valem, são positivos para o país, com certeza que são, não são negativos. Foram pedidos pelo Presidente da República, que curiosamente tirou um mês de férias, mas de distanciamento, e não é por acaso. Há na política, na minha modesta opinião, alguns sinais que refletem o estado da arte e o estado de cada protagonista em determinada circunstância.
E como é que lemos essa distância
Marcelo,
de Marcelo?
Marcelo percebeu que, primeiro, que é bom afastar-se um pouco para ele, para dar espaço a Rui Rio, para dar espaço a um entendimento que Marcelo deseja, não era com o Rui Rio que ele queria, mas que Marcelo deseja, que é um entendimento ao centro. Ou seja, Marcelo quer que os dois principais partidos portugueses se entendam e construam bases sólidas de reforma para o país. E eu acho que o país também necessita disso, estou de acordo com isso. Agora, o problema é como é que se chega lá e como é que se faz. Na política, os objetivos, aquelas frases que são sempre citadas muito pelos líderes do PSD, que vem de Sá Carneiro, primeiro o país, depois o partido e depois quem estiver no partido, ou os portugueses. É evidente que isto pressupõe que o partido esteja no poder também, ou seja, que o partido tenha um objetivo de conquista de poder. Porque só se estando no poder é que se faz ao país aquilo que é importante, que se julga ser importante para o país. Estes acordos eram acordos pré-anunciados, como eu disse, e que têm o seu valor, mas que, em termos de consistência política entre os dois partidos, valem pouco ou nada.
São apenas sinais.
Sinais positivos, com certeza. O que me deixa algo perplexo é que na mesma semana, ou no mesmo tempo político em que Rui Rio faz, na minha opinião, um ataque com cabeça, tronco e membros à situação, dizendo aquilo que poderá ter um pouco de demagogia e algo de populismo, mas é verdade, e é tempo dos portugueses e de quem governa os portugueses começar a falar a verdade, que é coisa que este governo raramente o faz. Rui Rio desafiou o governo, ou desafiou as pessoas que estão à frente deste governo, para dizer aos portugueses como é que é possível E sempre desviado da questão, porque isso tem a ver com os dois partidos e tem a ver com, sobretudo com responsabilidade política, desde o Presidente da República até ao partido mais pequeno, que é o PAN, com representação parlamentar. Os portugueses não podem comer e calar eternamente, por isso é perigoso. E os portugueses comem e calem. A questão do sistema financeiro. A questão que é uma vergonha de lesa família, de lesa desenvolvimento da sociedade, de lesa escola, de lesa saúde, de, novamente, aquilo que os disseram aos portugueses, mas para o novo banco não há mais dinheiro. Não, estejam tranquilos que isto não vai ao bolso dos portugueses. Para a Caixa Geral de Depósitos, não, estejam tranquilos que isto não entra para o déficit nem há mais dinheiro. Isto é um sorvedouro que não para. E o que o Rui Rio veio dizer, e bem, é que além dos políticos permitiram, há responsáveis por isto, que são os portugueses, sejam eles quem forem, que pediram emprestado e não pagam. Ora, se qualquer um de nós, cidadãos como qualquer outro português, pedir ao banco o empréstimo para uma habitação e não pagar, fica sem casa. Se for o senhor fulano tal, tem uma empresa, tem não sei o quê, tem conhecimentos, tem poder na sociedade portuguesa, pede, não paga, reestrutura a dívida e continua a não pagar. Isto é... Não fui eu que o disse, foi o Rui que o disse, e por isso estou a citar este exemplo. E o Rui fez muito bem. E o que eu gostava também, além dos acordos sobre a descentralização, além dos acordos sobre os fundos comunitários, que obviamente é importante, além de acordos sobre a saúde, havia um acordo fundamental entre Rui Rio e António Costa, que eu acho que é essencial até para a democracia. Não, é os portugueses serem todos iguais. E os portugueses não são todos iguais. E isso é que eu tenho-me vindo neste programa... A contrariar essa realidade. Não são todos iguais. Há muito boa gente que deve ao banco e não paga. No tempo em que a Caixa Geral de Depósitos emprestava dinheiro para se comprar ações, imagina-se, do BCP, e depois quem comprou essas ações não paga. Portanto, eu não estou a defender que estes senhores sejam presos. Estou a dizer que os portugueses têm obrigação, e se calhar, aliás, ontem temos vindo a assistir, aliás, a um rol de algumas pequenas novidades, absolutamente a questão do Manel Pinho, que, a ser verdade, ganhava, era ministro e ganhava 15 mil euros por mês num saco azul. E não há um político neste país que se indigne. Não há um político neste país que se indigne. Eles estão adormecidos.
Não se indignam porque dizem o que é da política e o que é da justiça é da justiça.
Não. O que é da seriedade é da seriedade, o que é da vergonha é da vergonha. Porque isso é que é o importante. Quer dizer, Portugal está doente. A esse nível, Portugal está doente, porque depois fica tudo muito entusiasmado porque cumprimos o déficit, porque vamos ter superávit, tudo isso aqui. A sociedade está doente, porque não é possível que aquilo que está a acontecer com o novo banco e que aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos, porque isso que os portugueses vão pagar do seu próprio bolso, não há aqui reposição de nível de vida. Cada dia que passa estão-nos a ir ao bolso. E eu gostaria que os dois maiores partidos, e com o Presidente da República, já agora, e com o Presidente da República, que acho muito bem que ande por Espanha, que vá à República Central Africana, como foi, que vá ao Egito, que diga coisas muito importantes para o país e para o mundo, mas que o Presidente da República agarre esta questão.
É isso, cá podia juntar o resto do espectro partidário português.
Exatamente, estaria disponível para isso. Aliás, há algum espectro partidário português, e eu não sou suspeito deste elogio, como o Bloco de Esquerda e o PC, enfim, depois não sei se ficam a meio da ponte, mas quer dizer, que poderão estar disponíveis para isto. Isto não é um clima de denúncia que eu estou a pedir, é um clima de verdade. E, portanto, eu acho muito bem, para terminar, João, acho muito bem os acordos que foram conseguidos. Acho que o acordo de cavalheiros e o aperto de mão é muito bonito para a televisão e para os portugueses saberem que há duas pessoas de dois partidos diferentes que se entendem em Portugal. É positivo. Mas é evidente que o Rui Rio assim não vai lá. Rui Rio não vá lá. O Rui Rio dizer numa semana uma coisa muito séria. É importante que se denuncie quem ficou, as imparidades, quem são responsáveis das imparidades. Estamos a falar de imparidades. Não é uma casa que se deixa de pagar. São milhões e milhões e milhões de euros que os portugueses, que se transferem de certos indivíduos para os portugueses que ganham 500, 600 euros por mês.
E que não tem a ver com essas situações.
Portanto, isto é uma vergonha e eu espero que haja um pacto entre o Dr. António Costa e o Dr. Rui Rio contra a vergonha.
tarde, Novo, e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos agora falar das viagens dos deputados das regiões autónomas. Estas viagens e o pagamento das mesmas irão ser analisadas pela Comissão de Ética do Parlamento. Os deputados acumulam vários subsídios. António José Teixeira, como é que olhas para esta matéria que foi muito discutida ao longo da semana? Enfim, Carlos César, que esteve também um bocadinho no centro disto, ele e outros, são sete no total, suponho, veio dizer que está a cumprir a lei e esta sua posição é eticamente irrepreensível. Que dizes?
Comento com tristeza estas situações, porque eu não gosto de alinhar muito com a demagogia populista que diz um político é um tipo pouco sério.
Sim.
E, portanto, o descrédito da política é sempre algo que se vira contra nós, mesmo quando não temos consciência disso. Portanto, eu gostaria que os representantes do povo, aqueles que nós ajudamos a eleger, nos ajudassem a ter respeito por eles. E esta questão das viagens, obviamente que nos lembra muitos episódios que estão para trás na história parlamentar, nomeadamente depois de 25 de Abril, das viagens fantasma, das agências de viagens, de uma série de abusos. Não, isto tem um historial. O que eu estou a dizer é que não se aprende com ele. Há, obviamente, coisas mais graves do que outras, umas mais limitadas. Neste momento estamos a falar de um caso que envolve sete deputados, os deputados insulares, que é da Madeira dos Açores. Mas isto tem um historial mais grave ainda que vem de trás. E não é para o desculpar, eu não estou a dizer que isto aconteceu muitas vezes, pelo contrário, estou a dizer que isto ainda é mais grave porque já houve histórias anteriores nesta questão das deslocações dos deputados. E, finalmente, é um pouco esta a história. Os deputados não ganham muito o seu ordenado, o seu vencimento, mas depois há sempre umas maneiras que encontram de equilibrar as contas para as moradas que indicam se estão deslocados ou não estão, se são de Trás-os-Montes e têm casa em Lisboa. Vimos outros casos também desse tipo e obviamente haverá mais. As moradas para efeitos fiscais, as moradas para registro no Tribunal Constitucional, os subsídios que isso envolve, com o desconto no comboio, neste caso são os aviões. E, portanto, a questão colocada por Carlos César sobre o procedimento, ela é legal, eu não tenho dúvidas que é legal, está assim estipulado, essa possibilidade foi explorada por estes deputados. A questão da ética, obviamente, eu não penso o mesmo e tenho as maiores dúvidas sobre ela. O que me parece que seria razoável, e a minha ideia não é propriamente uma ideia
peregrina, como se diz.
Peregrina, muito imaginativa, é que eu imagino que os deputados da nação possam viajar no seu trabalho, de contacto com o eleitorado, nas viagens de trabalho que fazem, na deslocação para os Açores, ou para a Madeira, ou para Bragança, que essas viagens sejam pagas pelo serviço da Assembleia. O deputado precisa de ir a Bragança. Diz um serviço da Assembleia, o seu deputado tal, quer ir a Bragança, precisa de ir a Bragança. E essa viagem é paga porque é uma viagem que faz parte do trabalho. Se ele está deslocado e tem que ir aos Açores, seja porque tem trabalho parlamentar a fazer lá, seja porque a sua residência é lá, essa viagem deve estar assegurada e paga. Não deve ter mais nada além
certo.
Disto.
Aqui no caso é que ele recebe mesmo que não viaje.
Ele recebe de duas maneiras. Não. Tem e 500 euros por semana fixos. Não.
Recebe mesmo que não viaje.
Tem 500 euros fixos por semana para deslocações, viaje ou não viaje, e depois usufrui do benefício que qualquer açoriano ou madeirense usufrui no seu bilhete de avião. E, portanto, eu aborreço-me um pouco esta coisa de estar a discutir os tostões todos e o bilhete de avião e o desconto e o subsídio. Eu acho que isto devia ser muito simples e claro. E o muito simples e claro é as deslocações dos senhores deputados, seja por motivos de residência, esperemos que, obviamente, seja residência real, não seja para inglês ver ou para cidadão ignorar. E as viagens de trabalho sejam pagas pelo serviço da Assembleia, que tem também para deslocações ao exterior do país, os serviços tratam dessas viagens. Se tratam dessas viagens, podem tratar das outras, que não sejam pagas, ou melhor, que sejam pagas pelo orçamento que vem do bolso de cada um de nós, parece-me razoável, tendo em conta que são os nossos representantes e é pressuposto que não fiquem fechados no gabinete e que vão ao encontro do trabalho, das empresas, da vida das pessoas. E, portanto, é apenas isto. Eu não queria engrossar a demagogia que é fantástica de fazer. Sim. Malandros, lá estão, meter ao bolso e tal. Eu acho é que deviam simplificar isto e deviam evitar que tenhamos motivos para lhes fazer reparos e para dizer que isto não é ético, porque não é.
Ana Sá Lopes.
Sim, eu acho que esta história do Elgal, se há coisa que, de facto, é quase impossível de alguém perceber, é quanto é que ganha um deputado. Porque aquele bolo é feito através de 50 mil variáveis. Há um ordenado base.
Podia estar direitinho no site do Parlamento.
Podia,
não é?
Podia, mas é que há um ordenado
base. Há um livro do Zé Magalhães sobre isso. Aliás, Zé Magalhães diz que foi o livro mais impopular que alguma vez podia escrever, porque expõe todos os alçapões que é possível explorar. Não?
Exatamente.
Mas podia estar no site do Parlamento.
É, mas essa lei está cheia de alçapões. E esse livro do Zé Magalhães, de facto, é muito importante. Claro que é impopular. É impopular porque, nunca tendo havido coragem para fazer um aumento da classe política, não é? É inaceitável que o Primeiro-Ministro ganhe menos do que, já nem falo dos gestores que nomeia, porque então isso é absolutamente escabroso, mas os próprios deputados, claro que é aquela coisa, para muitos aquele salário até é alto, mas para muitos que trabalham muito aquele salário é baixo, portanto há uma...
Isso é a injustiça da vida, isso.
Ok, sim. Mas aí não...
Vamos
como
criar
não se pode...
uma classe
não, como não
em
se pode
que todos
mexer.
Sejamos iguais.
Sim, não, isso é impossível.
Em termos produtivos. Isso
é impossível, com certeza.
Não, é impossível e não é desejável.
Sim, claro. Mas, portanto, este material, esta discussão do salário dos deputados é a coisa mais estranha e depois ganham também ao dia em que participam no plenário. Por exemplo, em agosto o salário é mais pequeno porque não há plenários.
Sim.
E, portanto, aquilo é tudo uma atrapalhada absolutamente extraordinária. Mas esta aqui é...
Os deputados do continente também ganham mesmo que não se desloquem, mesmo que não se desloquem.
Sim,
não é?
Certo.
E as viagens? As viagens que eles fazem têm que ser justificadas,
certo.
Na SAT ou na TAP. Portanto,
certo.
Isto não é...
certo.
Sim,
mas aqui a questão é se há o direito a pagamento mesmo sem deslocação, não é? Essa é uma das questões.
É principalmente o direito a duplo
deputado,
pagamento.
Se há para o deputado que é de Bragança, porque é que não há de haver para o deputado que é do Funchal?
Mas repara.
Para os deputados de imigração não há.
Mas aqui,
para os deputados de imigração não há.
Não, eu acho que quer dizer, uma pessoa ter um subsídio de deslocamento fixo e depois ter as viagens pagas, não me parece que faça sentido. Se é legal, a lei foi mal feita. Foi mal feita, deve-se revogar, deve-se mudar a lei. Não me parece que isto faça sentido tal como está. Claro que é legal, aliás a lei está cheia de alçapões, como mostra José Magalhães no tal livro. Antes havia coisas absolutamente...
Não havia juristas nem advogados.
Exatamente.
As leis estão sempre cheias de alçapões.
E eu acho que Carlos César foi muito infeliz na maneira como se tem estado a justificar de uma coisa que é complexa, mas há muitos anos um antigo ministro, Pina Moura, usou uma frase que ele dizia que a ética é a lei. A ética não é exatamente a lei.
A ética republicana
é a lei.
Mas não é, não.
Não é a lei. Não é a lei. E acho, porque o comunicado de Carlos César, suponho que foi no domingo, foi bastante infeliz nesse aspecto. Ele não consegue explicar, a não ser estou a cumprir a lei, mas...
Posso falar de coisas sérias? Isto é tudo uma treta, ou seja, é evidente que tanto o António como a Ana, mais o António, referiram, e bem, que isto é prestas, estas questões prestam-se a demagogias sem limites. E eu que sou um legalista, acho que as leis são para se cumprir. A ética está noutro plano e obviamente a ética é um valor importante, mas quer dizer, eu acho que não, quer dizer, quem aqui deu o flanco foi, julgo que a deputada da Madeira que repôs o dinheiro sem saber o que estava a fazer.
E o Bloco aproveitou para fazer um exercício demagógico, que é o seu deputado renunciou, como se não tivesse previsto que ele renunciasse, mesmo independentemente disto.
Com todo o respeito pelo Bloco, que é algum, apesar de tudo, o Bloco faz disso, serve tudo para croquetes, quer dizer, portanto, isso não, também não nos vamos surpreender com isso, tudo serve para croquetes. Eu acho que Carlos César fez aquilo que devia fazer, quer dizer, é evidente que cumpre a lei, os deputados de Bragança também recebem como ele recebe, é açoriano, tem que justificar sempre que viaja, e lá a Sato ou não sei onde, justificar a viagem e receber o correspondente, quer dizer, eu acho que isto é de uma transparência total, quer dizer, se a lei está mal feita, e o que vai acontecer, provavelmente o que vai acontecer agora é que vão mudar a lei, e vão não sei o quê, é sempre em Portugal é assim. Portanto, andamos nisto e daqui não saímos. Coisas sérias, como eu te disse, é que está-se a viver em Portugal, de facto, além desse clima de vergonha em relação a quem ficou a dever e não paga, está-se a viver um período muito grave, deixa-me dizer-te, aposto isto dos deputados e tal. É que a comunicação social vive um período de crise profundíssima e, portanto, também serve tudo para croquetes, ou quase tudo. Portanto, isto saiu num jornal de referência, foi Manchete,
no Expresso.
E, portanto, isto ficar só por aí é uma chatice, não é? Portanto, e tem que se encontrar vítimas e tem que alguém cair e não sei o quê. E uma sociedade que funciona assim é uma sociedade doente. Portanto, quer dizer, aliás, já agora também que estou a falar disto, quer dizer, o que a SIC fez esta semana e tem a ver também com o engenheiro José Sócrates, repetindo, quer dizer, é altamente questionável. Estamos a falar de ética, estamos a falar de valores. O registro de vídeo, aquilo já se sabia tudo e tal, não sei o quê. O que é que isto quer dizer? Que os grupos de comunicação social, vamos falar de coisas sérias, foi onde eu quis chegar, estão todos à racha, estão todos aflitos em termos financeiros, ou quase todos. Sim. E, portanto, apanha-se uma denúncia. Não, com certeza que não. O quê? O Sócrates? Não.
O que o Raul diz é um ponto importante. Nós não aliás, eu quero ver. Uma novidade muito boa na gente.
Não.
Nós assistimos a uma exibição.
Muito boa gente que eu respeito. Criticou o Correio da Manhã, atirou-se ao Correio da Manhã quando o Correio da Manhã denunciou estes casos. Eu quero ver agora o que é que pensam sobre este caso. E, portanto,
mas não falam. A questão é que já não falam. Pois, porque uma coisa é enfrentar o Correio da Manhã, outra coisa é enfrentar o Pinto Balsemão. E então, como Pinto Balsemão é ali, faz parte da. Da burguesia, aristocracia.
Também é preciso dizer, é preciso dizer que há uma diferença entre Francisco Pinto Balsemão e o Correio da Manhã. Atenção, vamos com calma.
O problema não é do
Dr. Francisco Pinto Balsemão ou do Correio da Manhã. O problema é de que não é dizer agora que os órgãos de comunicação social privados precisam de um subsídio de Estado para sobreviver. Não. É que este sistema que se vive. E eu falei das imparidades que estão a destruir a sociedade portuguesa, a todos os níveis, até a nível financeiro, e que destroem a economia. E enquanto não há uma economia que pule e avance, como bola colorida, entre as mãos de uma sociedade que tem que se desenvolver, isto é completamente difícil. Portanto, aquilo que o Dr. António Costa anda a dizer aos portugueses, o Dr. Mário Centeno, o Dr. António Costa, sobretudo, que está tudo bem, porque o Dr. Mário Centeno não, o Dr. Mário Centeno, se vocês repararam, disse, não, há um pormenor importantíssimo, é quando o Ministro das Finanças diz, cuidado, porque o demónio pode vir, pode voltar a vir.
Está a dizer que há um diabo...
Em relação à viagem dos deputados e...
Mas porquê que isto não é transparente? Porquê que não está publicado e clarinho quem é que recebe o quê, quando, em que direito é que tem?
Não sei se está, se não está. Se a Ana diz que não está, é porque não está. Agora, o que eu defendo há muito é que, de facto, e aí os políticos têm responsabilidade, é que os políticos têm que ser bem pagos. E os portugueses, a democracia custa dinheiro. Quando a democracia é paga, assim por obra e graça de umas viagens, de alçapões, é evidente que isso não contribui para uma democracia saudável. E o deputado tem que ser bem pago. Agora, depois, é claro, depois entramos na demagogia. Porque há deputados que não vão lá, há deputados que não falam. Epá, isso é a sociedade em que vivemos. Nós não podemos querer um país que não existe.
Há muitos deputados que não falam porque os líderes parlamentares não os deixam falar.
Claro.
Há coisas que as pessoas não têm noção.
Fala-se agora muito bem
do PSD. Há muitos deputados que adorariam falar, mas são emudecidos pelo líder parlamentar.
Mas que trabalho, há muito trabalho no Parlamento.
O deputado tem que ser bem pago, o político tem que ser bem pago, quer dizer, como o António disse, o Primeiro-Ministro não pode ganhar menos do que um gestor que é nomeado para o Primeiro-Ministro, quer dizer, pode ganhar menos.
Sim, mas,
não pode, a diferença não pode ser tão grande. Imagina, quer dizer, e depois isto ninguém se entende, já agora um parênteses reto para terminar, João, eu ontem assisti uma coisa que também me deixa, se calhar é da idade, tudo me deixa perplexo também. Já agora é provável que isso aconteça. Quer dizer, o líder da oposição, o Dr. Rui, toma uma posição em relação aos tais 5% que agora vão ser repostos na coisa. E o líder parlamentar do mesmo partido diz que não está de acordo.
Não falaram com o outro.
Eu digo, entendam-se.
Eu gostava de falar disso também.
É para dizer... Que mundo é este em que a gente vive?
Não articularam.
Há uma reprise agora com imagens da história do engenheiro Sócrates. E acho que toda a gente sabe o que eu penso do engenheiro Sócrates. Depois já um líder político, vamos, é preciso saber, os portugueses têm que saber quem é que ficou a dever e quanto é que ficou a dever e então os portugueses estão a pagar. Moita Carrasco, ninguém se indigna, ninguém, para baixo da mesa, meto, neste caso não é o socialismo na gaveta, é a verdade na gaveta, mete a verdade na gaveta. Depois há uma questão da reposição de 5%, que já está, que já, depois já há viagens com os deputados, mas a tática é esta, a tática é cada dia tem que haver uma matéria que permita não mostrar o país como ele é, mas discutir o país como ele não deve ser. E isto começa a ser complicado para um país que não é aquilo que nós estamos a pensar que está. E ouçam o Dr. Mário Centeno, por favor, ouçam o Ministro das Finanças.
Eu queria falar, pegando um pouco nisto, era bom que o debate político e o pensamento sobre o país não fosse feito a partir de episódios.
Sim.
E meia culpa também, porque, obviamente, como o Raul disse há pouco, a comunicação social também contribuiu para os episódios serem
e
um
muito.
Bocadinho...
E estamos aqui a falar das viagens.
O leitmotiv de semana a semana do país, quando há... Há objetivos, há causas, há problemas de dimensão tal que deviam nos mobilizar mais no seu esclarecimento e discussão pública do que meros episódios. Mas há episódios que, obviamente, não podem ser esquecidos e passar em claro, porque eles são reveladores também de outras deficiências. Essa questão apontada ao PST, eu acho que o PST, sem querer recuperar a conversa do início do nosso programa, o PST se credibiliza quando, em relação a problemas importantes do país, dá o seu contributo. E diz, estou de acordo, ou estou em desacordo, ou quero isto, mesmo correndo o risco de não ter apoiantes para aquilo que eu quero. Portanto, deve ser ousado e não deve ter receio de estar de acordo ou estar em desacordo, mas deve ser minimamente afinado para ser levado a sério. Se no mesmo dia em que está de acordo sobre dois temas importantes, e não é a primeira vez, porque aquilo é ridículo no sentido em que tem um espaço de minutos ou de horas em que Rui Rio diz categoricamente que compreende, então se cortou toda a gente, porque é que não sabe, e se recuperaram os cortes, porque é que não são de recuperar mais uns? E o líder parlamentar diz exatamente o contrário. Sim. Nós pensamos que isso não faz sentido nenhum, etc. E, portanto, convinha...
Estamos a falar para quem não ouviu dos cortes nos gabinetes políticos.
Mas isto podia ser uma desafinação. Aconteceu, pronto, eles não falaram, aquilo foi rápido, aconteceu. Não, já tinha acontecido com os mesmos protagonistas em relação a um referendo à eutanásia. Exatamente o mesmo sentido com as mesmas pessoas. E sabemos que temos um grupo parlamentar que é preciso mobilizar, informar sobre o que é que a direção de partido quer fazer. Se Rui Rio pensa que tem um partido paralelo também, de algum modo, apesar de ter a legitimidade de o dirigir e ter a sua equipa, que é composto pelo Conselho Estratégico, com não sei quantas pessoas, que de algum modo são uma espécie de segunda bancada parlamentar, e que não precisa de mobilizar e informar, porque o que hoje veio a público é a bancada parlamentar não sabia nada, nunca participou no acordo, não lhe foi dito que acordará aquele, a bancada parlamentar não foi ouvida sobre os 5%. Isso não é uma boa ideia. Pode ser até quase uma imposição, e nós sabemos que estas coisas não se está à espera do consenso total. Mas que não se diga que o partido vai nesta direção é uma
má
ideia.
O foi governado até agora por duas pessoas, o Dr. António Costa e o professor Marcelo Belo Sousa. Agora há uma terceira pessoa a intermeter-se, que é o Dr. Rui Rio. E isto é mau. Isto é mau porque o país... É verdade. Vejam o que o Primeiro-Ministro fez quando foi... O Primeiro-Ministro... Em relação à questão da cultura, que eu, aliás, aqui fui muito incisivo com o Primeiro-Ministro, e talvez algo exagerado, mas o Primeiro-Ministro já nem existe Ministro da Cultura nem para aparecer ao lado
do
Primeiro-Ministro.
Costa.
É António Costa
o Ministro da Cultura. Como Presidente da República, é tudo. Quer dizer,
isso é verdade.
Isto não há nenhum país saudável que se assente. E depois há de facto, toda a gente está contra, mas já, felizmente para o país, há o Dr. Mário Centeno.
Bom,
e eu acho que toda a gente percebe.
Ana, queres também comentar este assunto que o Raul pôs sobre a mesa, esta divergência de posições entre Rio e Grão?
Eu acho claramente isso é um sintoma da dificuldade, mais uma das dificuldades de Rui Rio para se impor, porque quando, entre um líder de um partido e um líder parlamentar, tem que estar permanente em debate, tem que estar permanente a falar, tem que falar às 8 da manhã, às 9 da manhã, à meia-noite, à 1 da manhã, e é assim que acontece. E era que acontecia com outros líderes parlamentares.
Tem acontecido entre o professor Marcelo Belo Sousa e o Dr. António
Costa. E isso tem acontecido,
e com algumas
exatamente,
vantagens, já
porque eles dormem pouco,
e eu reconheço como vantagens para o
política.
Agora, Rui Rio, e aquilo claramente foi, já não é a primeira vez, como disse o António José, se isto continua a ser isto é motivo de gargalhada. Porque então há dois PSDs, já o PSD do Parlamento diz umas coisas, o Rui Rio diz outras, e onde é que os militantes, os próprios militantes do PSD olham? O meu partido diz em três coisas. Qual é bom para o país? Isto não é bom para o país, coisa nenhuma. Isto é péssimo. Isto é péssimo para o PSD. E se o Dr. Rui Rio e o Dr. Fernando Negrão não rapidamente começam a ter uns encontros, ou pelo menos a falar ao telefone às 7 da manhã, às 9, vá lá, e isto vai ser uma. Pronto, é um espetáculo tristíssimo.
Bom, vamos ficar por aqui nesta emissão do Contraditório. Voltamos na próxima sexta-feira. Bom fim de semana, boa semana, até à próxima edição do programa.